Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Bandeira Branca Podcast. Eu sou o Zé, pequenas empresas e grandes negócios.
Eu sou o Gabriel e não diga alô, diga alguma coisa Galisteu, esqueci.
Beleza, tá sabendo legal.
Eu sou o Bola aí, plim plim.
Eu sou o Dan e fala que eu te escuto.
Ô, louco.
Essas foram boas, hein? E, mano, todo mundo improvisou, porque eu acho que ninguém lembrou da...
É assim que acontece.
Isso é bandeira branca, improvisação. Zé, bora pros recados de sempre, sintoniza aí.
Bora lá, meu jovem. Você aí, ouvinte e não ouvinte do Bandeira Branca Podcast, encontra esse programa maravilhoso em todas as plataformas disponíveis na nossa querida internet, além do nosso maravilhoso, lindo, sexy e gostosinho site www.bandeirabrancapodcast.com.br.
E também siga-nos em nossas redes sociais, Bandeira Branca Podcast no Instagram, Podcast Bandeira Branca no Facebook e B Branca Podcast no Twitter. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, é só mandar no e-mail bandeirabrancapod@gmail.com.
É isso aí, e se você gosta do nosso trabalho, acha que esses podcasters supimpas, lindos, gostosos, você pode ser um apoiador. É isso aí, lá no nosso site tem o link para o Apoia-se ou para o PicPay, para aqueles que gostam, né, Joey? Abraço.
PicPay.
Você pode nos apoiar de 5 a 1 milhão de reais por mês, ajudando esse podcast a crescer cada dia mais.
Lembrando que todas as opções de apoio têm recompensas fodas. Só ir lá no Apoia-se e conferir. Zé, antes de começar, vamos agradecer aqui todos os apoiadores que, graças a eles, esse programa tá rolando.
É isso aí, vamos agradecendo aqui, então, ao Luquita, grande Luquita, grande cliente do Dan Toretta Tus. Temos também que agradecer a Paola, minha esposa, namorada, amante. Temos que agradecer a Vitória, jovem namorada, esposa, amante do Gabriel. Também temos que agradecer a Lara, jovem esposa, amante do Dan.
Caralho, só tem jovem esposa e amante só.
Essa bandeira branca.
Que delícia sua esposa, cara.
Olá, olá, senhor. Poderia falar que sua esposa é deliciosa?
É, mano. Vocês estão fazendo propaganda, mano. Isso aí vai dar um tiro no pé. O comedor de casada tá ligado.
Tá sondando. O comedor de casada tá aqui, ó, na área.
Olá, amigos. Que delícia suas esposas.
Voltando aos agradecimentos, temos que agradecer também a jovem namorada e esposa Louise, que é namorada de alguém. Temos que agradecer também ao Joey, o atual marido e amante de alguém. E também temos que agradecer ao nosso querido
Ailton do Vale.
Ailton do Vale, que é também um jovem namorado e esposo de alguém.
Não é não, Zé, ele tá solteiro.
Grande lavador de louça, escutador de podcast da madrugada.
Então, ele era um namorado e amante de alguém, agora não é mais, tá na pista e pode ser o seu namorado e amante, você aí, alguém.
Uhul! Isso aí, galera, se você não tem dinheiro pra contribuir, o mínimo que você pode fazer...
Sim.
Sim. Foda-se. Então, galera,
eu aceito.
Muito bem.
Sim. Cala a boca.
Senta lá. Vai, segue.
Ai, caralho. Esse é o famoso senta lá, Cláudia.
Esse é o famoso senta lá, Cláudia. Aham, sim. Você também pode.
Caralho.
Bicho cagou, viado.
Ai, vamos lá, isso aí, galera.
Aham, Cláudia, senta lá.
E se você não tem dinheiro pra apoiar o Bandeira Branca, se você não quer apoiar com dinheiro...
Pau no teu cu.
Que deselegante.
Né? Você pode apoiar a gente seguindo no Spotify e divulgando no Instagram. É o mínimo que a gente pede pra ajudar o Bandeira Branca a crescer.
Tô dando uma mamada. Ó, louco.
Você pode fazer uma touca pra nós. Se quiser, já pode.
Não, não pode não. Todo mundo é comprometido.
Não, não. Respeitar. Mas se quiser, beleza.
Só no Bola.
Mas se quiser.
Ah, esse episódio está muito louco, hein?
Zé, a gente tem algum recado aqui? Acho que não tem recado do podcast, né? Quando esse episódio sair, o campeão do desafio já vai ter saído. Então a gente tá dando uma pausa por enquanto no ouvinte da semana. Lembra de algum outro recado, Zé?
Não, só deixar posicionados os ouvintes que os ouvintes da semana que estão concorrendo ao do mês, teve o desafio de aumentar o número de seguidores, mandar pra gente o print de pessoas que estão seguindo no Spotify.
Isso.
E provavelmente já vai ter saído o ganhador. E aproveitando aqui, vocês chutam algum ganhador sem ser o Gabriel aí? Bola, Dan, vocês acreditam que alguém pode ganhar aí?
Eu quero ficar em cima do muro, eu não vou opinar, eu vou deixar isso aqui na semana que vem, a minha opinião.
Maravilha.
Semana que vem, Dan?
Não.
Sim, aqueles.
Então tá ok.
Eu nem vou opinar o Gabriel também não, porque nós sabemos que o bagulho tá voando.
Mas já sabe quem talvez ganhe, então não vou dar spoiler. É isso aí, galera. Como não tem recado direto do podcast, Dan, tem algum recado antes do episódio começar?
Não.
Bola, tem algum recado antes do episódio começar?
Recado eu não tenho, mas eu queria pedir um negócio. Tipo, que eu queria, tipo, nesse podcast, vocês não me chamassem de Bola e chamassem assim de o cara da cintura ignorante.
Oi! Pode deixar o cara da cintura ignorante, a gente vai chamar você assim.
Nossa, você é louco! Mano, é muito top ser chamado de um cara da cintura ignorante. Olha lá o cara da cintura ignorante.
Pode pá.
Mas então é isso aí que eu quero, só isso.
Esse tem a cintura ignorante, hein?
Zé, tem algum recado?
Eu não tenho nada mais para falar, hein?
Isso aí, galera. Já que ninguém tem mais nada para falar, chega de enrolação e bora pro episódio.
Bora!
Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? Hora do show, porra!
Bom, isso aí, galera, começando o nosso primeiro quadro do Bandeira Indica. O que, que vai ser o Bandeira Indica? O nome já diz, o Bandeira vai indicar.
Ah, vá, é mesmo?
Nós vamos resolver qual vai ser o tema, e o tema de hoje do Bandeira Indica é programas de TV. Por mais que poucas pessoas daqui assistam TV, a gente vê bastante os programas na internet, Facebook, YouTube. Vamos lá, galera, começar com a indicação de programa de TV. Alguém tem alguma dica já?
Posso começar?
Pode começar, Zé. Lança brava.
Eu descobri que eu sou um cara muito velho para TV. E eu gosto de programas de reformas e decoração.
Boa!
Então, minha primeira indicação é o Amia ou Deixa Vancouver do Home Health. Eu adoro aquele programa.
Ô, louco, nunca vi. O que, que é? Como é que é?
Ele funciona assim. Tem um casal do Canadá que mora numa casa, mas... Tipo, um deles ama a casa e não quer deixar pelas memórias.
Sim.
Enquanto o outro odeia e quer sumir daquele lugar.
Odeia, né?
E aí entra a dupla Jillian Todd, que uma é uma arquiteta e o outro é um corretor de imóveis.
Legal!
O casal mais exigente de todos até o momento.
Olha, Jillian, eu acho que isso não vai dar certo.
Vamos.
Olha só,
mudar.
Vai dar muito trabalho para o Todd.
Vamos logo, venham.
Enquanto a reforma de Jillian...
Não desisti de ficar na casa mesmo com a reforma.
Afunda como nunca.
Eu não aguento mais ouvir isso.
Amia ou Deixa Vancouver.
Ela vai ter o desafio com uma verba que o casal vai dar pra ela de reformar toda a casa e fazer com que eles amem a casa e continue lá, enquanto o corretor vai mostrar várias casas modernas e prontinhas pra morar, pra eles deixarem a casa atual também com o dinheiro que o casal vai disponibilizar. E aí fica aquela treta entre o arquiteto e o corretor de imóveis tentando conquistar o casal. E é muito divertido, eu gosto bastante. E indico aí pra vocês, pra quem gosta desses programas de pessoas velhas.
Mas eu pergunto, Zé.
É uma boa.
Você é time o quê? Desapega ou ama?
Boa, eu ia falar isso, Bola.
Eu sou sempre do time ama, cara.
Sério, você sempre quer ficar na casa?
Eu também, mano. Eu ia ser sempre do time ama, mano.
Sempre, mano. Eu sempre torço pra arquiteta, mano.
Eu sempre quero sentar o pé na casa, mano.
Valeu, valeu.
Mano, acho que nós tudo aqui é aquelas pessoas que liga muito sentimental, tá ligado? Que assim, ó, você precisa se despedir de uma coisa, nós fica bad, tá ligado?
Ah, tô ligado.
Ai, o Bola é o friozão aqui, o geladeira.
Eu nem preciso dar minha resposta.
E eu sempre torço pra ela, porque as casas sempre tá tudo fodida. E, tipo assim, ah, ela tem 180 mil dólares de orçamento pra reformar.
Nossa!
Aí aparece algum problema na casa lá que come metade do dinheiro, ela tem que largar alguma coisa de lado que o casal pediu e tentar conquistar os caras com o que sobrou.
É sempre problema no aquecimento da casa que tá mofado e se deixar vai ser uma toxina e custa 3 mil dólares.
Tem dinamite no quintal, tá ligado?
Ah, tô ligado.
aí a lareira do cara lá não dá pra fazer mais. Com o sistema de som embutido não rola.
Sistema de som.
É, não dá mais pra fazer o aquecimento do piso.
É, mano.
Porque a caldeira da casa tava no lugar errado e a prefeitura não ia aprovar a reforma.
Tem muito isso.
Temos algum problema aqui?
Temos.
Eu já não gostei.
A prefeitura quer que a gente instale sprinklers.
Nós vamos ter que quebrar o drywall na casa pra poder fazer a atualização.
Na casa toda.
E tem a parte de engenharia. Eu vou ter que chamar o engenheiro pra projetar o sistema. Nossa. Pra que a prefeitura aprove.
Filho da puta!
Pensando aqui no nosso último episódio, eu tenho argumentos pra defender continuar no mesmo lugar. Porque quando você mora muito tempo no mesmo lugar, como por exemplo em Marília, eu sempre morei na mesma casa, desde que eu nasci até eu mudar pra cá, pra Bauru. Você conhece toda a vizinhança, você sabe onde fica todos os lugares, você tem a segurança de saber se sua rua, pelo menos sua casa, é segura ou não. Agora você vai arriscar, tipo, morar num lugar novo, você não conhece os vizinhos, não sabe se é uns cuzão filho da puta que vão te encher o saco pra sempre. Então é mó dor de cabeça mudar, velho. Eu sou o time, fica na casa.
É, eu sempre morei na mesma região, sempre ali, Parque São Jorge, Jardim Vitória, ali, de quem é de Marília, sabe onde é? E quando eu casei, eu vim aqui pra Padre Nova, ou seja, eu saí da Zona Sul e fui pra extrema Zona Norte.
Nossa, você foi pra outra cidade.
Você comprou uma chácara, né? Parece.
E assim, eu gosto do bairro, eu gosto aqui do lugar. Pô, construiu o mercado aqui, 2 quarteirões de casa, top. Tem uns lugarzinhos, agora abriu uns lugarzinhos bacana pra ir. Mas, cara, sempre que eu vou pra casa de algum parente ali na parte que eu morava, toda vez que eu passo na pracinha do Ayrton Senna, me dá um aperto. Eu falo, mano,
pois é.
Não vejo a hora de ter condição de botar essa aqui pra alugar e morar lá de novo.
Sabia, mano, que era o seu plano, mano. Sabia. Mano, quem morou aqui na Zona Sul, porque você tá ligado que eu moro bem perto das casas ali de onde seus pais moram. Mano, morou aqui, já era, mano.
Já era.
Mano, é o melhor lugar da cidade, velho. É o melhor lugar da cidade. É perto de tudo. É perto do centro. Tem a João Ramalho, que é um centro à parte.
É, mais ou menos.
Tem mercado, tem farmácia. Mano, melhor lugar da vida é ali, mano.
Zona Sul, Zona Show. Zona Show. Zona Show.
Ué, Dan, caralho, você não vai falar nada, arrombado?
Tá quieto, tá quieto.
Tô esperando. Tá todo mundo emocionado com o Parque São Jorge. E eu sou o mesmo, porque eu morei 16 anos no mesmo bairro também aí, velho. Tanto que eu saí, fiquei 8 meses fora, fui pra zona lá, pra Vila Barros, e voltei. Falei, não tem a menor condição de eu morar na Zona Norte.
Ah, mas também é pra onde você foi, né, irmão?
É, o cara foi pra Cracolândia.
É, então, mas assim, aí eu voltei pra Zona Sul aqui agora, porque Zona Sul, Zona Show. Zona Show. Zona Show.
É isso, mano.
Eu acho que pra sair da Zona Sul, é só se for pra morar ali no centro. Aí mora ali no centro, que é mais rápido pra tô no centro.
É, pois é.
Mas Zona Sul é mais top, mano. É mais vral.
Mano, mas nem no centro, mano. Quem morou na Zona Sul, e principalmente ali, Jardim Vitória e Parque São Jorge, mano, não tem pra ninguém.
Já falei pra Lara. Se um dia a gente tiver condição de comprar um lugar pra... Por mim, seria Zona Sul.
Do lado do Bar do Baiano ali, porque é top, né?
Nossa! Tem que ser nesses lugares de fervo. Mas ela odeia a Zona Sul, ela não gosta.
Que merda, hein?
Mas vamos partir pro próximo programa aí, ó. Vamos lá, alguém tem ou posso falar o meu? Eu acho que o meu pode ser meio rápido.
Pode falar, sacanagem, pode falar.
Meu programa...
Não, eu vou falar o meu. O meu programa é o... Zoeira... Caralho. Eu tô a fim de te tesourar hoje,
Vou falar o meu programa. Meu programa é meio bad, tá ligado?
Ah, tô ligado.
Mas é da hora de assistir. Quilos Mortais.
Ah, que bosta.
Nossa, mano, eu acho top.
O bagulho é bad, velho. É bad demais.
É bad, mas é legal.
Tudo é uma luta quando se tem o meu tamanho. Mas por mais doloroso que seja, eu me levanto. Minhas pernas doem tanto. Só de pensar em me mexer já me faz querer chorar. Eu não tenho mais cartilagem nos meus joelhos para evitar que os meus ossos se esfreguem. Por causa de todo o peso que tem sobre eles há tantos anos, ela foi toda eliminada.
Mano, é que eu penso, vendo os quilos mortais, se eu morasse nos Estados Unidos, tendo todos os recursos pra comer igual eles têm,
pois é.
Eu ia estar no quilos mortais, eu ia estar obeso. Mano, porque é tudo barato, o food, os figs fruits lá. Aí tem aqueles cupom, eles vão no mercado, eles compram uma tonelada de um monte de... Mano...
Ah, e no café da manhã, uma torre de batata com bacon.
Só pra eu explicar, o quilos mortais é um programa que eles, tipo, fazem um mini documentário de pessoas que, obviamente, são... extremamente obesas.
Bem vividas.
Que pesam de 300 quilos pra cima. Mano, o bagulho é bad. Eu tava pesquisando sobre esse programa e duas mulheres chamaram atenção. Mas a que mais me chamou atenção foi uma que chama Cristina Phillips. Ela foi de 321 quilos pra 78.
Nossa.
Mano, eu vi a foto da transformação, velho. É absurdo.
De feio, né?
Sim, mano. Nossa, grotesco, mano. É grotesco.
Porque você tá ligado, ela tinha um corpo de 300 quilos, ela emagreceu. Você tem o quilos mortais, e seguindo os quilos mortais, passa depois, tem o emagreci e agora. Que é dos caras que perdem muitos quilos e tem as peles que fica, mano. Aí tem que tirar, mano. Nossa, a operação daquilo lá é horrível.
Cirurgia.
Os caras, tipo, corta tudo, é 342 mil pontos no braço da pessoa. E nossa senhora.
E, mano, sabe o que eu penso? Tipo assim, hoje em dia tem essa galera que fica vangloriando, falando que é lindo, obesidade, que não sei o quê. Mano, tem certos tipos de pessoas que elas não conseguem nem se limpar, tá ligado? Que elas não conseguem alcançar certas partes do corpo. E nesse quilos mortais aí é um grande exemplo, mano. As pessoas não conseguem nem levantar e andar. Por exemplo, aí eles vão... Ah, e as pessoas muito magras? Beleza, mano. A pessoa pode ser anoréxica, mas ela consegue andar até a esquina, consegue tomar um banho, consegue andar, consegue ser independente.
Quilos mortais é banho de lencinho umedecido.
Agora, mano, agora a galera do quilos mortais, mano... Galera não levanta da cama, assim, é tanta pele, velho. É absurdo aquilo, é absurdo.
E os caras sempre namoram, né? Vocês já perceberam isso? Eu aqui, tipo isso, tentando, querendo descolar uma cocotinha. Nada. O bagulho é ficar obeso. Vou ficar obeso e descolar uma namorada.
Que loucura. Eu assisti um episódio de Quilos Mortais uma vez, mano. Que eu lembro assim, o cara tinha lá seus 1 milhão e 500 mil quilos. E pra fazer a cirurgia, ele precisava perder um pouquinho. Aí o exercício, o único exercício que ele conseguia fazer pra emagrecer...
Levantamento de garfo.
Era pegar a correspondência lá na frente da casa e voltar. Uma vez por dia, ele ia lá, catava a correspondência e voltava. Esse era o exercício.
É, não deve ser muito movimento que ele consegue fazer.
O único exercício que ele conseguia fazer era respirar. O único exercício que ele podia fazer.
É tipo isso.
Piscar os olhos.
Mas desses caras, perde muito peso rápido, mano.
Velho, não tem graça nenhuma, não tem beleza... nenhuma, e a galera fica endeusando, o corpo obeso é lindo, isso é bacana, que nem aconteceu um episódio aí essa semana que eu andei vendo uma parada que aconteceu na internet, até do Léo Lins lá, que aconteceu aquela palhaçada lá.
É, aquilo lá dele, eu acho que ele foi meio trouxa, tá ligado?
É, então, beleza, mas assim, não, eu não defendo nem o cara, que foi um otário de ter usado a imagem da mina, que ele tava erradíssimo.
Sim.
E eu também não acho legal que a galera fez de, o corpo ela é linda, o corpo não sei o que, cara, não, sim, não tem beleza nenhuma, sim, nisso, e não ser saudável, e isso é uma doença, obesidade.
O povo tá glamorizando fácil, tá ligado? Porque é fácil eu chegar em casa e encher o cu de comida.
É, eles estão querendo ficar... É, eles estão militando em cima de um rolê que, tipo assim, pra quem é obeso, quem tem... Já tem casos na família de obesidade mórbida. A obesidade mórbida é um bagulho muito bosta, muito grave, e é uma doença, tá ligado? Não tem graça nenhuma.
É bad, mano, é.
Você pode ser o mais zoeiro de todos, mas isso não tem graça e nem beleza nenhuma em você ficar, nossa, empoderada, gorda. Não, não é, velho. Ela tá fodida.
Não é, não tem que ficar falando que é lindo, mano.
Mano, é que é diferente, né? O empoderada gorda do Brasil pros que os mortais que é o cara... Mano...
É porque, tipo assim, é porque os caras quer colocar no mesmo pacote, por exemplo, quem é gordo e quem é extremamente obeso, tá ligado?
Ah, tô ligado.
Tipo assim, uma pessoa gorda, eu sou gordo, tá ligado?
Ah, tô ligado.
Nós somos gordos aqui, todos.
Só tem gordo nessa porra aqui.
É engraçado porque ele é gordo.
É, nós aqui somos gordos. E a gente tá falando, mano, a gente pode falar, eu sei, eu sou gordo, eu falo, mano, uma pessoa obesa, extremamente obesa, não é uma coisa bonita, saudável, normal. A pessoa não consegue fazer nada, tipo, sentar numa cadeira de plástico, sentar numa cadeira de avião, passar por uma porta que seja um pouco menor. É zoadaço, velho. Eu não acho da hora, não.
E aí, pro ouvinte que tá aí ouvindo, ah, os caras tão falando isso aí, mas será que são gordos? Mano, 3 dos 4 integrantes aqui tem mais de 100 quilos.
Chupa essa manga aí, otário.
Pois é.
Então fica na tua, antes de falar merda e querer vir militar. Vai militar na casa do caralho.
Que é a mesa. Aqui são quilos mortais, filha. Aqui é quilos mortais, tá ligado?
3 dos 4 integrantes aqui tem mais de 100 quilos.
Aqui é o Team 3 dígitos.
Pois é.
Então, tipo assim, mano, nós tem moral pra falar.
Aqui é blindão só que tá falando.
Só tem cara blindão aqui.
Só tem os caras da cintura ignorante aqui.
Pois é.
Só o bonde dos pescoçudos, ó. Ninguém tem pescoço mais nessa porra.
Só o cinturinho aqui, só tem os quentes, os brabos.
O Dan falou o bagulho de que a única coisa que o cara consegue fazer é respirar. Teve um programa desses que eu vi que o cara morreu, mano.
Eu vi, mano, eu fiquei triste.
Peso sufocou o pulmão dele, tá ligado?
Ah, tô ligado.
Ele deitou de um jeito que o peso dele sufocou, apertou o pulmão dele e o cara morreu, mano. Você é louco, velho. É absurdo.
Quilos mortais.
Mano, mas, tipo, vendo quilos mortais, eu vi vários, que o cara, a pessoa emagreceu, fez a cirurgia. Tem uns caras que é uns filhos de uma puta, pau no cu, gordo chato do caralho. Tem um gordo que quer mesmo, que tá focadão. E tem um cara que tá ali, sei lá, não sei, faz a mínima que ele tá fazendo. E tem um cara que já não deu tempo mais, mano. Não dá tempo, você é muito gordo e você já morreu.
Uhum, é que foi o caso desse maluco aí que eu vi. Mas é bom assistir, que eu acho que dá um impulso, assim, tá ligado?
Ah, tô ligado.
Pra quem quer emagrecer, pra quem vê e fala, putz, mano, eu tô um passo, sei lá, de chegar nisso, tá ligado?
Ah, tô ligado.
Acho que é um choque, tá ligado?
Ah, tô ligado.
Um choque necessário.
Ah, não, mas os caras tá no late game, mano. Esses aí tá brabaço.
É, os caras é late game.
Os caras tá no late game, mano, do gordo ali. Dos quilos mortais, né? É o gordinho, mano. É o gordinho, seu amigo gordinho. Não, o gordo.
Pois é.
Mano, mas se os caras faz uma alimentação mais ou menos, ele já emagrece. Se ele faz uma caminhada, ele emagrece, faz operação. Perde 500 quilos e fé, mano. Mas o cara tem que querer.
Perde 500 quilos.
É, mas, mano, é isso, mano.
Eu assisti um programa, eu não sei se é Quilos Mortais ou se era algum no mesmo estilo.
Piscinas Maravilhosas.
Mas tinha um cara gordalha, mano, e que ele não acreditava nele mesmo, mano. Falando, não dá pra emagrecer e fodeu. Aí o personal trainer, mano, pensa num cara musculoso, assim, fitness e tal, ele falou,
vou te mamar.
Ô, louco, bicho!
Vou engordar.
Ah, eu vi isso.
E vou ajudar você a emagrecer junto comigo. Mano, o cara virou uma bola.
Eu vi isso aí.
E aí depois ele falou, agora você vai fazer exercício junto comigo. E os dois emagreceram junto, ficou os dois fitness lá, monstro.
Ô, louco.
Ficou os dois gostosos.
Ficou os dois gostoso, mano.
Manda pra nós depois, quero ver. Da hora.
O cara engorda junto, mano, com o moleque.
Aí eles casou e tiveram 3 filhos.
Oi!
E o cara, o gordão original, mano, ficou magraço. O bagulho foi louco.
Ficou shapeado.
Da hora, mano.
Ficou chapado.
Como é que é o negócio?
Próximo programa.
É, fala que eu te escuto. Gostaria de falar muito sobre esse programa.
Por favor. Discorra.
Foi o último programa que eu lembro de ter assistido. Eu falo que eu discuto, cara. Aconteciam uns bagulho ao vivo muito bizarro. Que os caras iam lá, passavam trote no Fala Que Eu Discuto. É um programa religioso.
Os caras ligavam Skype ao vivo.
Rola.
Mostrava a bunda, os caras mostravam a bunda.
Mano, mostrava a bunda no Sky.
Muito Tória Tatu ligar e mostrar a bunda lá.
Mano, é fantástico. Puta, eu não sei se tá passando ainda, não lembro, não sei se...
Acho que tá.
O maior programa de comédia brasileira,
velho. Eu queria falar pro senhor que eu tô com um problema. Tá difícil, professor, tá difícil. É, parece que eu tô numa caverna. Eu entro, tá tudo escuro. Vários caminhos, várias entradas, várias saídas. E eu não chego em lugar nenhum, né, pô? E agora eu tô aqui na frente do meu tio.
Você viu o testemunho desse rapaz agora? A linha caiu, né?
Galera, ó, é um programa vulgo com cunho religioso, mas assim, é muito engraçado. É um programa que você, por mais que você ache que não, você se diverte vendo aquilo lá, porque é muito legal. Eles abordam uns temas assim, ó, nossa, aí o pastor vai lá, debate com o cara, aí o pessoal vai lá dar opinião.
É carnaval e eu não estou feliz.
Dá a opinião dele, pai e tal. Aí eles, pá, pegam um copo d'água e lançam a oração. Aí eles ligam pro cara, o cara vai, pum, mostra o rabo na TV.
Rabo gratuito.
Charambalambias.
É, mano, ó, tem os melhores momentos no YouTube desse programa. Fala que eu discuto, é um clássico que eu adorava assistir na época que eu trabalhava à noite.
Legal!
Ícone da TV brasileira.
Bola, lança um aí, bola.
Lança um? Mano, já falei, mano. Quero falar de Piscina Fantástica e o maravilhoso mundo que a televisão encontrou de transformar qualquer coisa em um bagulho fantástico e sempre tem um cara que é muito bom em criar alguma coisa. Aí ele vai lá e se destaca. É tipo, começou, tipo, trato feito. O cara é bom e tem uma louça de penhor. Tem um programa de TV. Mano, Piscinas Fantásticas. Quem que já viu das piscininhas?
É o que o maluco constrói piscina no meio do mato, assim?
Não, mano. Você tem uma casa e você quer uma piscina.
Ah, não. Então não vi.
Do nada, mano. Você chama o cara vem com a equipe dele. E tem o velho, e tem a mãe, e tem o cara... Todo mundo tem um apelido no negócio. Os caras fazem a medida e fazem a piscina mais top, com som, mano, com cascata, com tartaruga.
Sou Lucas Condon, dono da Lucas Lagoon, e nós estamos revolucionando a vida ao ar livre, criando quintais exclusivos. Meu objetivo é projetar um mundo paradisíaco de cair o queixo. Oh, droga! O projeto da Lucas Lagoons não é só uma piscina, é uma aventura.
Piscinas incríveis.
É tipo os irmãos da obra de piscina. É tudo nesse nicho aí.
É que eu não assisti, mas quando você falou, eu achei que fosse aquele que os caras constroem piscina toda hora no meio da floresta, tá ligado?
Ah, tô ligado.
Tem uns caras que constroem casa na árvore, mano. Os cara
o cara tem... cava, assim, um buraco de 50 metros lá dentro. Ele constrói uma caverna com piscina. É foda, acho que é no YouTube.
Esse não é os dois indianos que tem um pedaço de pau e constrói tudo no meio do mato? Isso também é ótimo pra ver.
Agora tem vários, mas tem um desse que é dois caras mesmo.
Não, é os carinha, tem... Tipo, essa semana eu vi a foto dos caras pela internet com a placa de, sei lá, de 300 milhão. Toda madrugada não tem o que ver. Você tá vendo lá dois indianos no meio do mato construindo um hotel com barro e bambu. E o atendente é um jacaré, mano. Os caras colocam até uma jacaré. Mano, você já viu que os caras pegam um jacaré? Eles pegam um jacaré e colocam no dedo. Tem um jacaré de estimação. Foda-se.
Bom demais. Os caras trazem água lá do... Os caras moram, sei lá, no Amazonas. Os caras faz os caninhos de água de bambu, assim, ó.
É, isso.
Vindo de São Paulo.
Da Amazônia.
Não, vindo do estado de São Paulo. Os caras faz o caninho de água, vim trazer e enche.
Passa pelo cano da Eletropaulo.
Fico me perguntando quanto tempo dura aquela parada. E outra dúvida minha, né? Aquela água ali... E aí, mano? O bagulho vai juntar ali...
Perigoso.
Mano, tipo assim, se realmente for no lugar que os caras fazem ali, tipo assim, que é floresta, que não tem ninguém, a armação lá eu acho que dura bastante, tá ligado?
Ah, tô ligado.
Porque bambu é um bagulho resistente pra caralho.
Não, mas e a água, mano?
Sim, mano, eu acho que fica tudo lá, mano. Fica tudo solto lá. Pensa, se chega na floresta.
Mano, a água é tipo, é água de rio, tá ligado?
Ah, tô ligado.
Não, beleza, ela vai ficar verde, preta, vai virar um musgo.
Ah, você fala água da piscina, você fala?
É, mano.
Ai, mano, vira um jardim depois.
Ah, tá, é assim, aquilo lá é um dia só. Aquilo lá é um dia só e já era.
Dengue.
O bagulho mais bactéria, é aquela água que se você tomar um gole, você morre.
Ai! É a água do Mortal Kombat, tá ligado?
Ah, tô ligado.
Os caras caem e sobem sua caveira.
Mano. É ácido. E os caras pulam na água. Tchum, ah, foda-se.
Aquela aguinha que o Reptile cospe assim, vai... Derrete os caras. Mano, porque você tomar aquela água, você não se toma água de rio, tá ligado?
Ah, tô ligado.
E os caras nadando gostosinho.
Bebe água e lava comida.
Você é louco, mano? Tá maluco.
Pega o jacaré, joga o jacaré no outro, aí o cara pega o bambu e constrói outra coisa.
É mó viagem, mano, aquilo é mó viagem. É legal pra caralho, porque se perde mó tempo.
É, mano, é da hora.
É tipo aqueles vídeos que eu gosto de ver uns vídeos, tipo assim, que é tipo, é mais ou menos parecido, é o mesmo gênero. É restauração, mano. O cara pega um...
Nossa, é muito bom,
mano. Nossa, é top, mano.
Mestres da restauração.
Ótimo.
É o Mestres da Restauração.
Sou Rick.
Chuck,
o que você tem aqui?
Duas motos de desfile, uma minivan moto 63 e uma Tri-Rod 75.
Eu adoro esse tanque dela. Isso me lembra uma Harley. É. Onde você conseguiu isso?
Eu comprei de alguns Shriners.
Você é um Shriner?
Sim.
E você quer restaurar e depois fazer desfiles
pra
de novo?
Pra voltar pros desfiles.
Sei, sei. Você sabia tudo sobre os Shriners?
Eu não sei ainda.
Os símbolos e tudo o que eles significam? A maior parte é simbolismo do Oriente Médio.
Exato.
Né?
Pega um carrinho de 1950. Mano, eu fico horas e horas e horas vendo aquela porra, mano.
Again, again, I love repetition. É foda.
Eu fico horas vendo o cara restaurar uma faca.
Fala se não dá vontade de trabalhar com
mano,
isso, mano.
Mano, dá vontade de investir nas ferramentas e trampar com a restauração, velho.
Dá, né? Mano, é absurdo,
velho. O cara pega o bagulho podre e transforma o negócio a 0 km e o Dan dando rolê no meio da gravação de novo.
Ah, de boa, de boa. Boa noite, família.
Torella F's The Part.
Boa noite, família. Pause, pause. Curtinha, salve. Ombrinho, ombrinho.
Tchau. Tchau, tchau.
Salve da rotinha.
Eu fecho na mão dela, tá ligado?
E ela veio avisar que tá passando. Fala que eu descurmo.
Deixa eu falar do meu próximo programa aqui, que é um bagulho, mano, muito bom. Que às vezes eu acho que é exagero e às vezes eu acho que faz sentido. Que eu acho que chama mukiranas, que são um tipo de pessoas que economizam muita grana, tá ligado?
Ah, tô ligado.
Que a pessoa não gasta com nada e que sai catando tudo na rua. É da hora, mano, tem no YouTube.
Eu preciso aprender isso aí, cara.
Queria muito virar mendigo, mano.
Tem alguns casos aqui, famoso, que é tipo de uma japonesa, que se eu não me engano ela mora em Nova York ou Las Vegas, alguma cidade assim famosa, e tipo assim, ela trabalha, ela tem um trabalho, e tipo assim, ela nunca comprou móveis e não compra comida na casa dela. A única coisa que ela paga na casa dela é a luz, tá ligado?
Ah, tô ligado.
Ela pega comida na rua, ela sai andando, pegando móveis, roupa, ela compra só em brechó, e tipo assim, ela fica chorando. Ah, eu tenho metade do que você falou, você aceita? Aí o cara fala, não. Aí ela pega e vai embora. Tipo assim, ela tem roupas que ela usa faz 15 anos. Uma sopa. Tipo assim, você vê que é uma já, ela deve ter perto dos 40 anos, assim. E você fala, mano, qual a necessidade? Você vai fazer o quê com todo esse dinheiro que você vai...
Você viu a parte que ela vai comprar um negócio?
Aonde é isso, velho? Vou deixar salvo aqui pra eu assistir isso aí. Quero ver. É no YouTube?
Mano, é absurdo, Dan. É absurdo. E tipo assim, nesse mesmo... Tem no YouTube. Nesse mesmo episódio, ela chama um casal de amigos pra ir na casa dela. Aí mostra ela na rua pegando a comida, tá ligado?
Ah, tô ligado.
Ela pega comida do lixo, assim. Ah, essa aqui tá inteira ainda. Ela pega e vai salvando.
Ah, esse aqui tá top aqui, ó. A molecada não vai ligar, só tem uma mordida.
Nossa.
Ai, que nojo.
Ela pega bolo, assim, tá ligado?
Ah, tô ligado.
Ela acha um pacote com bolo, assim. Ela fala, ai, o bolo aqui tá intacto, que não sei o quê. Pega e leva pra casa.
Ah, mano. Vai se foder.
Esquenta tudo numa panela de pressão e serve pros convidados dela, mano. É absurdo, velho. É absurdo.
Nossa, mano. Vai tomar no cu.
Oi, meu nome é Kate Hashimoto e eu sou super mukirana. Eu sou contadora pública certificada e moro em Nova York há 3 anos. Embora seja a cidade mais cara para se viver, encontrei maneiras de contornar esse problema. Eu só tenho $1.30 aqui. Você aceita? Quando eu uso papel para enxugar as mãos no banheiro público, eu tô secando as mãos que acabei de lavar, então eu os guardo e os reutilizo. Você pode reutilizar o papel várias vezes. Por que pagar para jogar algo fora? Principalmente quando você o consegue grátis. Eu não pago para ter mobília. Nunca comprei móveis. Tem cadeiras no lixo? Oh. Eu não gasto dinheiro com roupas, geralmente. Eu não compro roupas há uns 8 anos. A última vez que comprei lingerie foi em 1998. Eu não uso papel higiênico. Eu uso somente água e sabão para me limpar depois que uso o banheiro. Eu pego esta garrafa de água e me lavo. Se fiz xixi, é só isso. Aí me seco com um daqueles papéis que reutilizo. Se eu fiz cocô, aí pego um sabonete, passo o sabonete, pego a água e então me lavo. Não gasto dinheiro com algo que vou jogar fora, como papel higiênico ou toalha de papel para secar as mãos.
Mendiga, mendiga, filha da puta.
Eu tinha um comentário pra fazer sobre isso, tipo assim, que ela faz, e tipo, de pegar comida, que tipo assim, o Zé já trampou em mercado, acho que ele sabe como é que funciona. Eu trampava na frente de um mercado e tipo assim, era de frente com o depósito deles. Mano, se você vê o tanto de comida que o mercado joga fora...
Nossa, nem comenta.
Dá pra alimentar, tipo, metade de uma cidade de boa, tá ligado?
Ah, tô ligado.
E você entra lá, tipo assim, não é comida extremamente podre ou escrota, tipo assim, às vezes é uma coisa que tá amassada ou uma comida que já tá prestes a vencer, que é um lote grande, os caras pegam e jogam fora mesmo, sem dó, tá ligado?
Ah, tô ligado.
Mano, eu compro os bagulho azedo, no Confiança e Como, você imagina assim.
Eu vou contar um bagulho aqui que acontecia lá onde eu trabalhava. Inédito, hein?
Inédito!
Lá tem o restaurante dentro do mercado, né? E eles têm suco de laranja natural. Aí fica lá, eles espremem todas as laranjas, tipo, num balde, e conforme a pessoa vai pedindo, vai servindo e tal. Acabou o expediente, sobrava um balde desse suco e eles jogavam fora. Não, funcionário não podia tomar, não podia oferecer pra cliente, não podia levar nada. Eles jogavam na pia. Não pode tomar.
Uhum.
Não ia ficar tão puto, juntava eu e mais dois colegas meus, não ia lá e tomar todo o suco. Vocês não vão jogar fora.
Não vai jogar.
Vai se fuder. Nós ficava ali num pontinho cego da câmera que nós já manjava. Mandava o suco.
Você não tá ligado, é revoltante.
Mano, qual que é o problema de dar o suco pros caras? Sobrou, velho. Não, joga fora.
Foi ali que nasceu o Zé Calculista.
Mano, é revoltante o tanto de comida que os mercados jogam fora, velho.
É porque assim, os caras meio que pensam assim, mano, se der algum chabu, der uma ziquezeira no funcionário, meu amigo...
Já era.
Mas assim, em contrapartida, eles estão vendendo a porra do mesmo suco, do mesmo dia.
Assim, eles espremeram no dia.
Se é uma parada de um dia pro outro, ficou lá ferventando, né? Mas é novo o rolê, não faz sentido não dar o bagulho.
É zerado, mano, é zerado. As laranjas zeradas, eles espremeram na hora, é o que sobrou ali, que não vai vender, vão jogar fora.
Ah, e eu ia tomar tudo.
Né? Ela tomava revoltado, mano.
Vocês são um bando de filha da puta!
Colocava um monte de açúcar ainda, vou catar todos os pacotinhos de açúcar, vou gastar todos os açúcares dos filha da puta.
E tipo assim, nesse depósito do mercado, tipo assim, eu entrava lá pra jogar fora os lixos lá da loja, porque tipo assim, eu jogava fora coco, lixo orgânico, então eu entrava lá no depósito e jogava fora. E tipo assim, era tanta comida, mano, tanta, que lá, tipo assim, a cada hora passava carro pra pegar, tipo, e levar comida pra dar comida pra porco, tá ligado?
Ah, tô ligado.
Os caras juntam tudo assim, ó, buf, sai jogando na caçamba do carro um monte de comida e sai pra dar pros porcos, tá ligado?
Ah, tô ligado.
Caralho.
Tem um outro episódio nesse Mukira que é muito foda, mano. Que o cara, ele tem uma casa. Pensa assim, o cara tem uma casa e um carro lá nos Estados Unidos. E ele deixa a casa embalada.
O quê?
Inteira, assim. Ele não usa nada da casa. Ele usa o closet pra dormir. E o carro dele também é todo embalado, pra ele não gastar nada. Que ele fala assim, aí quando eu for vender, eu vou poder vender por um valor mais caro, porque tá conservado.
O miserável é um gênio!
E aí o cara era casado, a mulher dele largou dele. E aí tudo que ele for vender agora, metade é dela, tá ligado?
Ah, tô ligado.
O cara tomou no cu, velho.
Que merda.
Pelo menos vai vendendo um valor maior.
É, pelo menos, tá? Ele pensou. Stonks.
Não, mano, essas pessoas não vivem, tá ligado?
Ah! Tô ligado?
Esse bagulho de economia aí que você falou, esse programa, me fez lembrar de um programa legal. Eu assisti ele no YouTube, que é o Maníacos por Cupons.
Cupom Mania.
Mano, aquele programa é absurdo, cara. Os caras ficam, eles vivem de juntar cupom. Eles têm pastas e pastas de cupons. E eles têm dispensas nas casas dele, assim, de salas. Ou quando cabe na dispensa, coloca no quarto.
E eles têm 5 filhos. Cada um faz uma função na hierarquia do cupom.
É, tipo isso.
Ela é mão de vaca. Se custar mais que $5, ela não compra.
É, a mama é pão dura.
Ah, a gente conseguiu um bom estoque com os cupons. Principalmente papel higiênico. Toda vez que eu vou na loja, eles acham que eu tenho intestino sorto. Mas a razão de eu ter tanto papel é que ele é grátis. Acorda! Não, eu não preciso de 2.000 rolos, mas como
então
é de graça...
Então por que você pega?
Porque vocês têm que limpar os fiofó. Colecionar cupom é coisa séria. Todo mundo que coleciona vai dizer que é um vício. Ah, isso é melhor do que sexo. A conta foi de $130. Mas com os cupom eu paguei apenas $27,40. Eu economizei $102.
Aí os caras tem todo um trâmite. Ah, eu vou entrar no mercado. Eles ligam lá pra perguntar quais são as regras de uso de cupom. Faz tudo o esquema certinho. Vê o que eles vão comprar, qual cupom vai usar. Chega lá, compra 60 frascos de molho de tomate, 30 caixas de cereal, uns bagulho assim.
É que lá na gringa é muito forte o lance do cupom, né, mano? Aqui a gente não tem essa cultura, não tem essa parada.
É.
Consumismo.
Nem daria pra ter. Se tivesse aqui, ia dar bosta.
É verdade.
Meus dois sentimentos quando eu assisti esse programa, porque eu assisti, tava anotado aqui no meu também, Zé. Meus dois sentimentos foram, mano, como os Estados Unidos é focado no consumo, velho.
Aham. Uhum. Lógico, os caras é consumista.
$1, mano, você compra uns bagulho absurdo, que você fala, mano, como assim, mano? Os caras...
Como sim?
Comida é absurdo.
Maravilhoso, lugar maravilhoso da porra.
Aí calculava a compra lá dos caras, ah, deu $2,500. Ah, começa a passar meus cupons. Vai passando, 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 passando. Ah, com todos os cupons aqui, a senhora vai pagar $3.
Nossa.
A senhora ganhou 10 centavos.
Uhul!
É, quase isso.
É, eu vi um que o cara fez isso, mano. O cara, aquele cara brasileiro que tá lá na gringa, lá nos Estados Unidos, ele comprou não sei o que lá, mistura, tipo, não mistura, um bagulho pra casa dele. Mano, ele saiu de lá, ganhou 50 centavos de dólar ainda, com os cupons.
Eu vi um também desse do cupom, assim, passou todos os cupons, e aí a compra ficou menos $7 nos bagulho. Aí, tipo, o mercado tinha que dar $7, aí ela pegou em produto ainda, pegou mais uns dois bagulho por $7.
Mano, ó, e olha como funciona bem isso lá, imagina aqui no Brasil, se a pessoa tenta passar o segundo cupom, o mercado já barra, já chama segurança, falou, não pode, é um cupom só, você não leu a regra direito.
Você não fez o curso do cupom.
Aqui os caras deu problema naquela época do bagulho do McDonald's, que ganhava um Big Mac de graça, você imagina compra de mercado, meu irmão, tá maluco, velho.
Ah, aqui o refil do Burger King lá de refrigerante, os caras fizeram até vídeo no YouTube, foi lá pra encher um galão de 20 litros de refrigerante.
É, mano, é o brasileiro otário, o bicho filha da puta, mano.
Se o brasileiro não fosse burro, aqui teria essas coisas e funcionaria, mas o brasileiro é burro.
Ai, mano, não sei se teria, velho, é muita, sei lá, acho que também, isso aí vai muito do mercado, tá ligado?
Ah, tô ligado.
De liberar isso.
Então, mas é porque também nós somos animal de teta, né, mano? Porque senão, aqui era pra ser um país de primeiro mundo também e legal em muitas outras coisas. A gente já tá cansado de saber disso, mas toda vez que a gente para e pensa e compara, a gente fica puto, porque essa é a real.
Aqui é o Brasil!
Você assiste uns bagulho desse, você fala, olha, mano, podia ser aqui, tá ligado?
Ah, tô ligado.
Eu podia estar fazendo isso.
É, eu podia estar fazendo uma compra de R$2.000 em cupom. Se bem que R$2.000 hoje você não enche um carrinho mais de mercado.
Não.
Doi, comprar 60 pacotes de Doritos daqueles gigantescos lá.
É, do grandão.
Menos um centavo.
Mano, mas tipo assim, tá ligado?
Ah, tô ligado.
Ao mesmo tempo que esse negócio dos Estados Unidos que a gente tá falando que é da hora, sim. Mas ao mesmo tempo ele é tão quebrado quanto o Brasil nesse negócio de, tá ligado?
Ah, tô ligado.
De diferença social, de classe social, tá ligado?
Ah, tô ligado.
Porque em um desses programas, tava lá, tipo assim, ele estava explicando. Se a família não usasse os cupons, eles iam ter $80. Uma família por mês pra fazer compra, mano. $80 por mês pra uma família, velho.
E eu arrisco a dizer que o contraste social lá é maior do que aqui. É muito maior.
Bem maior.
É que, na verdade, também, se você... Assim, é uma família. Mas $80 lá compra muita coisa. Mas é uma família, não é suficiente.
Um mês, mano, não é suficiente.
As mães economizam pra caralho, mano. As mães sustentam a família inteira com R$2.
É por isso que o brasileiro vai pra lá, o brasileiro que é um, assim, o brasileiro que eu digo, não esse síndrome de vira-lata do caralho que a gente tá acostumado aqui. Um brasileiro visionário, um cara que saiba economizar, viver legal, não seja um usurpador filho da puta, ele se dá bem, ele cresce fácil. Cresce fácil porque o país dá a condição, entendeu? O lugar que ele mora dá a condição.
E outra, brasileiro que vai pra lá, lá mão de obra é muito cara. Brasileiro que vai pra lá sabendo fazer qualquer coisa, mano.
Até boquete.
Que beleza, cara. Pois é, o brasileiro já vive, já cresce sendo braçal a vida toda aqui, velho. A gente já tem a cultura nossa.
Não, tem um cara que eu conheço daqui, ele é pintor. Aqui no Brasil, mano, o cara passava fome. Ele foi pra lá, ele criou uma empresa de pintura, mano. O cara tá rico.
Aí, nossa. Mano. Aí, velho.
Ele tem pintores trabalhando pra ele agora.
Você vê, mano. Cara inteligente.
Isso não é só em trabalho assim, vamos dizer assim, que ninguém se interessa não. Por exemplo, na minha área, por exemplo, que eu tô 3D ilustração assim, aqui no Brasil, os caras aqui, eles têm que modelar, têm que fazer o rig, têm que saber fazer animação. Então, quando os brasileiros daqui vai pra lá, mano, os caras, eles chamam de generalista. Os caras ficam lá, mano, como assim? Você sabe fazer tudo isso? Você não, tipo assim, você não foca só em uma coisa, você sabe fazer tudo, os caras pagam pau, tá ligado?
Ah, tô ligado.
O cara vê brasileiro se desdobrando.
O Kratos, mano, do God of War foi foi um brasileiro que fez, você tá ligado? Os caras, tipo, saem do Brasil, que os caras é muito foda, mas o Brasil não dá suporte pra esses artistas. Os caras saem do Brasil e, tipo, os caras trabalham na Ubisoft, os caras fazem um jogo mó pica, ninguém tá ligado porque os caras sentou o pé.
E no Brasil, os caras andando de Celta. E aí?
É, se tiver de Celta, tá bom.
Os caras aqui andam de Celta.
Isso. E no Brasil, o cara ia tá fazendo 3D pra uma agência de publicidade recebendo 2,5 pau. E acabou.
2,5 pau é os que recebem bem.
Andando de Celtinha, financiado em 72 vezes sem entrada, pagando o mínimo do cartão de crédito e fé em Deus.
Fé em Deus! DJ!
Eu tenho um da Netflix. É, não sei, já assistiram, que é o Ultimate Beastmaster.
Nossa, já.
É o do exercício lá?
Que é com o Rafinha Bastos.
É, o que o Rafinha apresenta junto com o
Anderson Silva.
Já
vi.
Eu passei um bom tempo assistindo, hein? Eu comecei assim, vou colocar pra rodar aqui, vou ver qual é que é. Moleque, negócio te prende.
Ele me prende a primeira, tá ligado?
Ah, tô ligado.
É, depois você cansa, mano.
É, tipo aqueles programas que tinha no Faustão lá, que você tem que atravessar os bagulhos, só que numa versão americana.
Uhum.
É tipo aquele Iron Man.
Rafinha Bastos e Anderson Silva?
Oi!
Uhum, você já deve ter visto, Torres. É meio carne de vaca isso aí.
Nunca ouvi falar.
É assim, é um negócio assim, pra você deixar rodando, mas é da hora. Eu assisti inteiro e querendo ou não, tendo o Rafinha Bastos, que é humorista, e tendo Anderson Silva, que é um atleta, aí eu achei que a apresentação deles ficou até legal.
Sim, sim, ficou boa.
Está começando agora um fenômeno global. São 108 atletas de 6 países diferentes em uma das pistas de obstáculos mais difíceis do mundo. A pista.
This is Ultimate Beastmaster.
Sou um dos melhores escaladores do mundo e eu vou ser o Ultimate Beastmaster.
Quem vai dominar é a grande besta do The Ultimate Beastmaster.
É que tem vários países, aí tem os...
Cada país tem a sua dupla de apresentador. Tem o Terry Crews e um outro maluco nos Estados Unidos.
Foda, né? Donald Trump e o Bolsonaro.
Tá ok?
Aí tem o Alibaba e o Duque de Caxias.
Não, assim, é legal esse programa, eu curto, que tipo assim, é um bagulho de desafio físico, tá ligado?
Ah, tô ligado.
Mas tipo assim, se assistir uns dois, você já fala, mano, a mesma coisa.
É, e essa é a minha crítica. É sempre as mesmas provas, eles podiam fazer umas provas diferentes por programa, né? Pra dar uma variada. Mas também sairia caro, né? Porque a estrutura do bagulho é gigantesca. Ficar mudando toda hora, mas não dá, né?
E você também tem a sensação de falar, porra, Zé, eu conseguia fazer esse bagulho aí que a pessoa... Eu tenho, mano.
Nossa, mano, às vezes eu assisto e falo, não é tão difícil assim.
Sim.
Que, rapaz, eu não ia conseguir nem no começo, tinha que subir uma rampinha reta.
Sim, mano, nós não ia conseguir passar a primeira.
E os caras caem, mano, já viu os caras que caem na rampinha? Só você subir a rampinha reta e a pessoa tropeça e acabou.
Acabou a chance da vida dela.
Ai, caralho. É tipo a gincana do Faustão, tá ligado?
Ah, tô ligado.
É uma gincana do Faustão, mas pra quem é power, né? Pra quem é alpinista, atleta, uns bagulho assim. Não aqueles gordinhos que andam do Faustão lá tomar bolada, tentar atravessar a piscina.
Porra, meu. Olha lá.
Tem outro na Netflix, mano, que é tipo o primo do interior do Ultimate Beastmaster, já viu? Que é o quê? O chão é lava, não sei o quê, na lava.
Ah, eu vi que é família que disputa isso aí, né?
Mano, é família, mano. É, então, é o primo do interior lá. O bagulho é bagunça.
Eu vi que tem esse, mas não assisti. É bom?
Mano, não.
Eu assisti um episódio só, esse eu não gostei muito, não.
Só vi um episódio também e falei, parei, que merda é essa? Mas é o primo do interior do Ultimate Beastmaster.
É, esse é bem interiorzão, mano.
Eu nem falou da MTV, a MTV tinha uns negócios tão top. Eu, no caso, tinha, né? Porque acabou a MTV.
Manda um aí, mano.
Manda aí, bola, então, você sabe.
Mano, é que eu via muita TV. Quem dos três via MTV aí?
Mano, eu conheci a MTV só na época que, tipo, The Killers estourou com o Mr. Brightside, tá ligado?
Ah, tô ligado.
Porque eles tocavam direto e era a única coisa que eu lembro da MTV. Fora isso, eu não lembro nada.
Ficava vendo o top 10 da MTV, mano.
Ô, bola, você me conhece desde o pré. Eu lá, por um acaso... Sim, eu não tive TV, né, mano? Acabo na época da infância, tá ligado?
Ah, tô ligado.
A probabilidade de eu estar na rua era gigantesca.
Verdade, é que era moleque solto.
É, eu era moleque de rua. Porém, eu vi a MTV, o que eu sei da MTV foi o 2000, do Blink, foi Foo Fighters, os programas da Mary Moon lá.
É a galera que escutava as músicas.
Pra mim, MTV era... Rock Go, mano.
É, Rock Go, é.
Eu tinha o Rock Go também, essa porra de Rock Go.
Únicas coisas que eu vi, cara.
Eu também. Não era muito assim com a MTV, não.
MTV era da hora e hoje em dia eu não sei o que virou. Então, como ninguém aqui era tão da MTV, então foda-se MTV.
MTV agora é de férias com ex, só passa isso.
Só, mano. E isso passa no Amazon Prime.
É. Nossa, pelo amor.
Não, eu tenho nojo do de férias com ex.
Nossa, isso é uma bosta.
Eu tenho Amazon Prime, só de ver a capa do bagulho eu já fico pistola. Eu falo, vai tomando no cu, mano.
Sim, mano, eu também. Eu tenho vontade de espancar todos aqueles caras que é tudo xerox um do outro, que a vida deles, os caras têm quase 30 anos nas costas, não tem um registro na carteira, só sabe ficar indo em baladinha, academia.
Nossa. Mano, é um bando de burguês, velho. Filhinho de papai, mano.
É, bando de burguês, filho da puta. Nossa.
E as minas são tudo biscate.
Ô, louco, meu!
E vai tomar no cu, é mesmo, vai se fuder, tem... mano.
Xingar o cara, beleza, mas chamou a mina de biscate, acabou o podcast, mano. Você é louco.
Aí doeu, hein, mano. Ó, os caras são uns corno e as minas são puta, então vai se fuder.
É isso, é isso. Mano, eu tenho um programa aqui, mano, que eu fico pensando que se esse programa fosse no Brasil ia dar tanta treta, que chama Tratamento de Choque. Vocês já ouviram falar?
Porra, esse aí.
Ah, eu já vi, mano. Esse é da hora.
Mano, esse programa, eles fazem assim. Pensa assim, no Augusto Neto, eles pegam a galera do fundão da escola que dá problema e leva pra um presídio pra falar assim, ó, se você não fizer as coisas certas, você vai acabar aqui.
Com esses caras.
E aí eles pegam, tipo assim, os caras que foi preso pichando a parede, o cara que foi preso com 5 gramas de maconha num presídio de segurança mínima, onde os caras jogam vôlei, tá ligado?
Ah, tô ligado.
E leva as crianças lá.
Exatamente.
Todo mundo vai comer. Não haja como se não fosse. Siga o policial Collins e sentem-se nas celas. Vamos.
É isso aí. Vai.
Cadê ele? E aí, mano?
E aí, o que tá pegando?
Vai.
O que você quer?
Por que não folga?
O que você quer?
Eu tô solto, tô aqui.
Tá folgado, moleque.
Folga agora. Negou o caralho.
Puta que pariu, moleque. Você só arrumou treta aqui, moleque. Você vai ficar nesse lugar por muito tempo. Anda, você não é um fodão, não?
Come essa lavagem aí. Eu quero ver você comer. Come. Come, seu trouxa. Não me encara, não. Eu te arrebento.
Vai levar muita, muita porrada, viu, moleque?
Não vou vir pra cá.
Você é mole, você foi empurrado, tomou tapa na cabeça, cuzão. Você não vai conseguir. É isso mesmo, moleque. Se você vier pra cá, você vai morrer.
Mas isso aí, além de ser um programa de TV, é um programa da polícia de lá também. Eles têm esse hábito.
Sim, é tipo ProErd. É o ProErd dos Estados Unidos.
É um ProErd avançado.
E tem os caras que não servem pra nada lá.
Mano, fantástico. Se fosse aqui, a criança ia aprender a fazer tatuagem de cadeia. E aprender a andar com droga no cu.
Virar aviãozinho.
E aprender a fazer vários bagulho louco.
Fazer vinho na privada.
Ela ia ser estuprada. Os moleques, as meninas iam ser tudo estuprado, provavelmente. Ia sair de lá com hepatite, cocaína no cu, celular na buceta.
Aprender a fazer faca com escova.
É, mano, ia ser uma desgraça.
Mano, é que não dá tempo da molecada. Molecada não fica um tempo lá. Ele só vai dar um passeio na cadeia. Só é rápido.
Mas são coisas que dá pra aprender em 10 minutos.
Mano, mas tipo assim, só de você ver o programa, você vê que a cadeia lá é limpinha, é tecnológica, não sei o quê.
É porque é privatizada lá, mano, as cadeias, né?
Chega lá, leva a criança, leva o Mirtz lá no Bangu 3.
Nossa, fudeu.
Nossa, moleque, os caras tiram a cabeça dele, mano, e come. Começa um rebelião do nada, mano, o Mirtz se aliou.
É tipo isso, mano. Os caras pegam ali, ó. Pessoal do Reni, lembra do Reni? Pega o pessoal do Reni e leva lá no Carandiru, na casa de detenção. Mano, os moleques iam sair de lá blindão, velho.
Sequestrando, os moleques iam sequestrar professor.
Mano, não, mas ó, de uma coisa eu tenho certeza. Os moleques iam ser os melhores alunos da sala. Exatamente. A partir daquele dia.
Os caras iam travar zap, mano.
Sabe o que é o da hora nesse programa, nesse tratamento de choque? É que quando ele acaba, eles, tipo assim, eles contam o que aconteceu com cada pessoa lá.
Foi preso.
Ah, o Joãozinho começou a ajudar o pai dele no mercado e começou a tirar notas boas. O Pedro continuou se envolvendo com gangues e foi preso futuramente.
Foi mamado.
Morreu com 1 quilo de cocaína.
Aqui no Brasil, a turma toda do pré-3 foi assassinada durante a visita.
É tipo isso, mano.
Só que ia ser toda semana, mano, porque sempre ia uma escolinha visitar. Em vez de ser a visita na Marilã e no presídio.
O massacre do Reni.
Após a visita no presídio, abriram novas vagas na escola. Caralho.
É isso aí, galera. Chegou o final, mais um programa do Bandeira Branca Podcast. Espero que tenham curtido nossas indicações. Pode ter certeza que você vai perder horas aí no YouTube ou no Discovery ou em qualquer outro canal assistindo, porque todos os programas que indicamos aqui são fodas.
Vou assistir o Mukirana agora.
Nossa, Dan, assiste, sério, você vai curtir pra caralho.
Eu vou assistir, vou sair daqui e vou direto pra cama assistir.
Zé, tem algum recado antes da gente finalizar o podcast?
Meu recado é que eu tô com uma vontade de cagar na porra, desde os 40 minutos de gravação.
A gente vai finalizar já. Calma, Zé.
Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tô até mais quieto.
Cocô tá saindo pela boca.
Eu tô concentradão aqui.
Dan, tem algum recado antes de finalizar?
Galera, Obrigado, galera, é isso. Eu esqueci, mano. Eu tinha um recado, eu esqueci.
Bola, tem algum recado?
Cara da cintura ignorante deseja um Feliz Natal.
Verdade, desculpa, vou perguntar de novo aí se eu usei esse. Cara da cintura ignorante, tem algum recado?
Feliz Natal.
Isso aí, galera. E o meu recado é o mesmo recado de sempre, ainda mais agora, se você ouviu esse programa até o final. Por favor, segue a gente no Spotify, no Instagram e divulga lá quando você estiver ouvindo, que vai ajudar o Bandeira Branca a crescer e criar novos projetos. É isso aí, galera. Valeu, até mais.
Aí, um abraço, falou, vou cagar.
Ah, tô ligado.